Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Opa, alô, alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite a toda Paraíba ligada com a gente na Hora H, que tá só começando.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a Hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Levantamento. Em 10 anos, governo federal só conseguiu concluir 39% das obras anunciadas para a Paraíba.
Justiça, mais uma audiência sobre o escândalo do Padre Zé é adiada e, apesar de apelo da defesa por liberdade, ex-diretora da unidade vai continuar presa em João Pessoa.
Política, com sinalização de Romero Rodrigues de desistência da disputa pela Prefeitura de Campina Grande. Senador Efraim Filho defende de indicação da vaga de vice.
Eleições 2024. Apesar de estar na coligação de Luciano Cartacho, do PT, PV faz convenção ao lado de Cícero Lucena em João Pessoa.
Reajuste. Funcionários do comércio vão receber aumento nos salários a partir de agosto.
Acidente. Caminhão carregado de maracujá capota e deixa feridos na região de Juazeirinho.
6:03.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba.
Quinta-feira ensolarada na maior parte do estado, temperatura máxima em 30 graus e a mínima 19 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, termômetros marcando 25 graus.
Agora em Campina Grande, tempo em 22 graus.
Em São Vicente do Seridó, na São Vicente FM, que nos ouve pela São Vicente FM, agora 23 graus.
Em São Bento, que nos escuta pela Solidária FM, tempo agora em 31 graus.
E a hora na Paraíba, 6:04.
6:04.
É a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, os números dizem muito. Levantamento do portal Mais PB, junto ao governo federal, mostra que das 4.002 obras autorizadas pelo governo federal em 10 anos na Paraíba, apenas 39% delas chegaram à conclusão até hoje. 39% estão servindo a população. Esses dados são do sistema do Ministério da Gestão e Inovação. Esse volume de 4 mil obras representa 5,5 bilhões de reais. E aí alguém poderia dizer, é culpa desse, daquele outro governo, do atual, do que passou, disso ou daquilo outro. Mas esse levantamento passa por três governos. Governo da então presidente Dilma Rousseff, governo de Michel Temer, tampão de Michel Temer, do MDB. O governo inteiro de Jair Messias Bolsonaro. E agora, esses últimos anos, claro, do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Desse total, 45% estão em execução. 1,27% paralisadas, 10% foram canceladas. João Pessoa é a cidade com maior investimento, 1,7 bilhão. E aí tem outras cidades, Patos, Campina Grande, Monteiro, Esperança, Guarabira, entre outras. Na capital da Paraíba, das 171 obras autorizadas nos últimos 10 anos, 21 estão paralisadas. Entra na lista a urbanização completa do bairro São José, que foi autorizada em 2014, 42 milhões de reais. E obras para a Universidade Federal da Paraíba, coisa de 7 milhões de reais. Se ultrapassa governos de esquerda, de direita e até de centro, esse é um retrato muito claro de que essa é uma doença crônica da gestão pública brasileira, que geralmente faz orçamentos muito altos para algumas obras. A execução é mais do que demorada, é se arrastando, acompanhada de suas suplementações. E quando são entregues, geralmente, além do atraso, baixa qualidade ou obsoletas já ultrapassadas. Nós temos um exemplo bem claro: solar, que é a triplicação da BR-230 de Cabedelo a João Pessoa. Começou no governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e vem se arrastando também no atual governo do presidente Lula. Praticamente não saiu ainda nem de Cabedelo, depois de três governos. O que é pior é que a gente, cidadão, foi naturalizando isso, se resignando, se conformando, guardando pra gente a mensagem de que coisa pública é assim mesmo, obra pública é assim mesmo, como se fosse uma obra sem dono e como se fosse um recurso achado, caído do céu, como se não fosse dinheiro nosso e como se a sua entrega, a sua rapidez não fosse um benefício para nós que somos os pagantes desses serviços. Mas é uma radiografia, é um panorama, é um grande exemplo de como funciona, retiradas, ressalvadas as exceções, o andamento das obras públicas nesse Brasil, que são caras, lentas e de baixa qualidade.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
A vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Eis-me aqui.
Que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo.
Ao lado de Alisson Bezerra.
Cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião.
direto objetiva e clara.
Direto ao assunto.
Hora H, chegou Eron Cid, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Hora H, chegou Eron Cid, voz da Paraíba.
Vamos que vamos.
Hora H, chegou Eron Cid, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou Eron Cid, voz da Paraíba. Hora H.
Aqui na boca da noite. A gente solta a voz.
Hora H.
Tá no ar.
Está no ar, a Hora H.
A Hora H é uma produção da Rede Mais Conteúdo. Nós falamos agora do alto da Torre Norte, do edifício DCT, na capital do estado. Daqui transmitindo esse som alto, claro e potente para 25 emissoras em conexão com a Rede Mais Rádios.
Em João Pessoa, você nos escuta agora na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para toda a Paraíba.
Campina Grande, compartimento da Borborema, sintonia na Pop Cariri 101.1 FM.
E mais 25 emissoras espalhadas por todas as regiões do estado.
Ouça a Hora H também no aplicativo Rádios Net. É só baixar e pesquisar Rede Mais Rádios.
Assiste agora na TV Diário do Sertão, no youtube.com/MaisTV ou no Instagram. É só procurar arroba portal Mais TV.
Terminou o programa, quer acompanhar novamente os melhores momentos?
É muito fácil. Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify. Programa Hora H. Para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser.
Você já está na maior rede de rádios da Paraíba e até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade e quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Rede Mais, essa é a sua Hora H.
Eu vejo o rei da
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, justo e misericordioso Deus.
Eu vejo sua graça.
Ele que, como disse o apóstolo Paulo, é aquele capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Pelo seu poder que atua em nós, nas nossas vidas. Como essa canção de André Valadão, sabermos disso. A Ele todo o nosso reconhecimento, toda a nossa fé, o nosso louvor, a nossa gratidão. Ele que ultrapassa as gerações e os séculos. Que foi ontem, o que é hoje e o que sempre será.
Eu vejo a vida.
Na Hora H, o Alisson Bezerra.
O Alisson Bezerra.
Começando mais uma edição da Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite para você que tá ligado com a gente em todas as regiões do estado. Que bom, que alegria saber que você está do outro lado do rádio aí, acompanhando a gente aqui na hora mais esperada do rádio paraibano. A partir de agora, você pode interagir conosco, mandar sua mensagem no 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra. Fácil demais, você procura no Instagram e no Twitter, arroba Alisson Bezerra, manda sua mensagem. Interage conosco aqui na Hora H.
Comigo você fala agora no Instagram, no arroba Eron Cid.
Arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Fácil, fácil. Até às 7 da noite é jornalismo sem parar. Aqui no seu rádio, na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h14, na hora H, 6h14, o Alisson Bezerra. A gente vai acelerar com a informação. E você que está no carro agora, acelera para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, você já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H!
6h15, já já no programa, o Alisson Bezerra. Nós vamos conversar e receber aqui nos estúdios o vereador João Pessoa Bosquinho, do Partido Verde. O PV que fez convenção hoje, né, Alisson?
Apesar de estar oficialmente na coligação de Luciano Cartacho, do PT, hoje o PV fez a convenção ao lado de Cícero Lucena. A gente conversa sobre esses e outros assuntos daqui a pouco com o vereador Bosquinho, do PV, em João Pessoa.
E o assunto do dia, ou dos últimos dias, na Paraíba, de Campina Grande para os rincões da Paraíba. Os capítulos finais da novela que envolve o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, que até então era tido e havido como candidato à prefeitura da Rainha da Borborema.
Será o fim da novela ou algum capítulo que pode surpreender? Eram até segunda-feira.
O roteiro caminha para o desfecho, né?
Hoje o ex-prefeito Romero Rodrigues...
Se tivesse um Você Decide, não era?
É, levasse para a população Você Decide, né? Mas hoje
a população até decidiu, né? Ele já sabe qual era o sentimento da população.
Mas se houvesse aquele Você Decide para o pessoal voltar, talvez o resultado teria sido outro. Não a decisão que foi comunicada hoje pelo ex-prefeito Romero Rodrigues,
né?
A aliados, e que não vai disputar a prefeitura de Campina Grande.
Estaria desistindo.
Como previu nessa semana aqui o presidente do PSDB da Paraíba, deputado Fábio Ramalho. Essa era uma novela que já vinha sendo construída há muito tempo, desde o início do ano, por questões e atitudes de Romero, que alimentou essa candidatura a prefeito de Campina Grande, mas na reta final, assim como foi em 2022, Romero puxou a marcha ré, recuou dessa candidatura à prefeitura de Campina Grande. Ele fez esse comunicado sinalizando a aliados que não vai estar na disputa, mas até segunda-feira é o prazo final das convenções. O senador Efraim Filho, um dos principais articuladores para a manutenção da aliança entre Romero e Bruno Cunha Lima, disse hoje que com essa sinalização chega-se ao fim da novela do impasse, e ele está defendendo que Romero indique a vaga de vice de Bruno Cunha Lima.
Tentar o contato novamente com o senador. Eu ouvi que o senador Efraim Filho falou aqui. Eu ouvi. Vamos ouvir o que ele disse.
Olá, saudação a todos os amigos do Hora H. Uma grande alegria participar com vocês. A expectativa total acerca dessa solução e dessa união construída em Campina Grande é uma união importante e que dialoga com o futuro da cidade. Afinal, com essa decisão, primeiro, quem ganha é Campina Grande, né? Campina Grande passa a contar, né, com Romero em Brasília. Romero está gigante em Brasília, transitando bem nos ministérios, com Arthur Lira, líder do Podemos, para buscar recursos, emendas e investimentos. E Bruno, na cidade, como gestor, né, construindo uma Campina Grande polo de desenvolvimento e centro, né, de obras e de ações. Então, primeiro, uma decisão importante para Campina Grande. Segundo, para o próprio Romero, né, Campina Grande fez Romero o deputado federal mais votado da história da cidade. Então, Romero está cumprindo uma missão que lhe foi otorgada pelas urnas, pelas pessoas, pelo povo. Né, como eu disse, o Romero em Brasília buscando recursos para trabalhar por toda a Paraíba, inclusive para Campina Grande. E aí entra o olhar político. Né? Romero tem um olhar para 2026, disputar a majoritária. E aí o grande desafio para Romero é estadualizar a sua liderança. Em Campina, Romero já é um líder incontestável, né? Tem um apoio maciço. Romero precisa chegar mais longe nos cantos e recantos da Paraíba. A minha própria eleição para senador demonstrou que não adianta ser forte apenas em uma região. Você tem que ser forte em todas as regiões da Paraíba para poder alcançar, né, uma vitória como governador, como senador, um posto majoritário. Então, eu acho que o Romero acerta nessa visão. Quem ganha é Campina Grande, e acredito que a aliança será selada com a indicação de Romero para vice Aí tem algumas opções, se falam aí no nome da sua esposa Micheline Rodrigues, né, do presidente do Podemos em Campina Grande, Alcindor Vilarim, e também do deputado estadual Tovar Correia Lima. Então acredito que tem opções, até domingo, né, a gente espera essa solução para que segunda-feira a gente faça uma grande convenção em Campina Grande com cara de vitória e da reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima. Para mim foi uma grande alegria, né, contribuir nessa missão de articulação política, de engenharia política, e fico feliz que o desfecho tenha sido positivo em um jogo de ganha-ganha. Bom para Bruno, bom para Romero e melhor ainda para Campina Grande.
O Alisson Bezerra, agora espera-se a palavra de Romero, porque até agora é muita gente falando por ele, né? Aliados dizem, fulano diz, fulano aquilo. Vai chegar a hora que é inevitável que o deputado federal Romero Rodrigues fale pela boca dele, como líder político que ele é, né? Essa história de alguém falar por ele é sempre complicado, né? É por conta disso que, inclusive, muita gente quebrou a cara, né? Muita gente falava por Romero, tentava interpretar publicamente o que Romero dizia nos bastidores. Uhum. Mas no bastidor não tem registro, né? Não tem gravação, não tem anotação. Fica o dito pelo não dito. Agora, tem sido intensa as últimas horas o deputado federal Romero Rodrigues, o Alisson Bezerra, muitas reuniões. Uma delas ontem à noite com o presidente estadual do PSDB, Fábio Ramalho. Conversa demorada. Fábio que sempre foi esse defensor de que Romero deveria... Não vou dizer que ele não diz isso, né? Mas, entre outras coisas, é que Romero deveria segurar a onda, engolir alguns sapos e ultrapassar essas pressões por uma candidatura, pressões públicas. Romero amanheceu o dia, teve no seu sítio, na Zona Rural, em Campina Grande, com alguns aliados para fazer essa sinalização de que desistiria, não iria para a disputa para a Prefeitura de Campina Grande. Muitos dos aliados que ele conversou hoje foram muitos dos que ouviram de Romero a disposição de fazer contraponto a Bruno Cunha Lima, que ouviram dele satisfações imensas em relação ao tratamento dispensado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, e muitos desses foram os que se expuseram publicamente defendendo a candidatura de Romero e dando como certa. Um dos mais consternados nesse encontro foi o vereador Márcio Melo, primo de Romero Rodrigues, que disse aos quatro ventos, rompeu com o Bruno Cunha Lima, não sei o que e tal. Como é que esse povo sobe no palanque?
Tem também, Aron.
Dizendo o quê? Detalhe, bastidores, Alisson, o conteúdo da reunião de hoje não era para ter sido vazado. Houve um pedido para que ficasse, porque Romero ficasse ali em off, porque Romero ainda tem outras reuniões. Entre elas, uma com o senador Cássio Cunha Lima, marcada para a próxima sexta-feira. Mas, como era de se esperar, é difícil segurar o conteúdo de reunião. E alguém foi e deu com a língua nos dentes, vazou para a imprensa e tal, e lá vai. Mas está sendo cumprido, Alisson, passo a passo, o script do desembarque. No roteiro dessa novela agora, são os capítulos e as cenas finais.
Tem um caso também que é um pouco semelhante ao de Márcio Melleron, que é do deputado Tovar Correia Lima. Porque enquanto Romero estava em silêncio, Tovar fez críticas públicas à gestão de Bruno Cunha Lima. E agora, haverá espaço para Tovar ser vice da gestão que criticou esse ano? Outro ponto que eu acabo discordando do senador Efraim Filho é que talvez Romero tenha mais perdas do que ganhos. Porque Romero alimentou essa hipótese de que seria candidato a prefeito de Campina Grande, alimentou nos bastidores e também publicamente pelas formas como ele acabou agindo, porque se ele não fosse candidato desde o princípio, ele já tinha rejeitado, mas ele alimentou essa tese de candidatura.
E deu corda a muita
total.
Gente pra isso. Tem gente que rompeu com o Bruno.
É, exatamente.
Imagine,
Márcio Melo, Tovar Correia Lima.
Marinaldo Cardoso. Presidente da Câmara de Campina Grande, praticamente criado ali dentro da casa de Ivandro Cunha Lima.
E agora,
imagine o impressado que esse homem tá a essa altura.
E agora eu acho que para Romero ficam mais perdas do que ganhos, porque Romero teria a possibilidade, assim como foi em 2022, de sair gigante desse processo eleitoral e se apequena novamente. 2022 ensaiou toda uma aliança com João Azevedo. Mandou todo mundo dele para João Azevedo. Quando chegou na hora H, disse que não ia.
Teve antes, 2018, ele sinalizou que poderia sair da prefeitura para disputar o governo da Paraíba.
Exatamente, sinalizou 2018 para ser candidato ao governo. Não foi. 2022, a aliança com João recuou. E agora, novamente, três vezes, já dá para pedir música no Fantástico, viu?
É, não é uma situação fácil a de Romero. Obviamente, ele é inteligente, ele sabe que essa desistência dele vai lhe provocar perdas e ele vai ter que buscar fora o que vai perder em Campina Grande, porque se desgastou com a cidade e com o grupo mais próximo do prefeito Bruno Cunha Lima. Ele vai tentar aí fazer compensações, né? Como é que vai compensar essas perdas? Mas, como você disse, Alisson, quem ganha muito é Bruno.
Prefeito Bruno de ganha Campina demais, Grande,
Bruno Cunha Lima ganha muito. Venceu a Guerra Fria, né? Bruno, verdade seja dita, venceu a Guerra Fria contra Romero. E Romero é que perde. Politicamente falando, Romero tem perdas e Bruno ganha musculatura, né? Porque quem poderia mais oferecer chance de obstacular o projeto de reeleição de Bruno Cunha Lima, as pesquisas mostram, era Romero Rodrigues. Tirando Romero do caminho, para Bruno fica uma avenida aberta. A grande pergunta que se faz, o Alisson Bezerra, quando Romero vira público falar e dizer suas razões, é quem vai ocupar esse espaço? Ou esse outra banda de Campina Grande vai ficar órfã mesmo? Porque hoje, o que é que tem lá das lideranças tradicionais de Campina Grande? Bruno Cunha Lima, com Romero e com Veneziano, que fez oposição a vida inteira aos Cunha Lima. Então tem um outro lado. Quem vai ocupar esse espaço? É o Grupo Ribeiro? É o PSB? Quem vai ocupar esse espaço? O Grupo Ribeiro pode recalcular a rota a partir de agora? Porque tem um caminho para alguém ocupar aí. Daniela Ribeiro, a senadora, disse outro dia, o Alisson, que Campina adora surpresas. Será que pode ter surpresa daqui para o dia 5? Tem uma parte da cidade que está aí aguardando um sinal para onde vai. A parte que, por exemplo, não concorda com o governo de Bruno Cunha Lima. Quem é que vai ocupar esse espaço? É Johnny Bezerra? É André Ribeiro? É Inácio Falcão? É Rosália? Ou é Daniela? Até dia 5, essa resposta alguém vai ter que dar.
Bora pro intervalo comercial?
6h27. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
10 anos após obras autorizadas pelo governo federal, em um intervalo de 10 anos, apenas 39% foram concluídas. É um levantamento do Ministério da Gestão e Inovação.
E daqui a pouco, mais um capítulo do escândalo do Padre Zé, Hospital Padre Zé, em João Pessoa.
Hoje teve mais uma audiência que não terminou, foi adiada novamente.
E daqui a pouco, uma conversa com o vereador Bosquinho, do Partido Verde, aqui nos estúdios da Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 lá.
Pop. Últimos dias do aniversário do Lojão Rio do Peixe. Preparamos condições exclusivas para você. Confira! Fritadeira elétrica Arno da Grande Frita sem óleo, só 249. Lavadora Consul com capacidade para 12 quilos, apenas 10 de 189,90. Roupeiro Capesberg com 6 portas e 2 gavetas, só 10 de 129,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
São Brás é o nome do nosso café. Opção Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
OBMM.
Demais! Lá, 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 lá! Já vai voltar! Hora da! Está no ar, a hora da! O Alisson Bezerra, Heron Cid está no ar!
No ar, na hora da! 6h31, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência.
Heron, você trouxe no seu comentário inicial a situação problemática das obras inacabadas e não concluídas por toda a Paraíba. Nós vamos agora voltar mais uma vez a um dos principais trechos que enfrentam problemas em relação a essa questão de obras, que é a BR-230. Albemar Santos, vi que tá chovendo aí agora há pouco, mas há avanços ou não nessa obra, Albemar? Boa noite.
Boa noite, Albemar. Onde é que você tá agora? Tá em Cabedelo ou em João Pessoa?
Olha, boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Aqui nos acompanha através da Rede Mais Hora H. O trecho que a gente tá aqui, acredito que seja João Pessoa ainda. É pouco depois da entrada principal do bairro do Bessa, mas é um trecho.
Albemar.
Aonde... Oi.
Eu acho que você tá na faixa de gás aí. Não é numa cor nem outra.
Eu tô no buraco da camada de ozônio.
É, não é a faixa de gás mesmo. A obra aí, a triplicação é a faixa de gás.
Se eu desligar, eu vou pedir licença.
Não,
desligue,
não, faça isso não, deixa a gente que ali ver.
Porque tá chovendo forte. Eita, muito forte. Eu vou voltar um pouquinho aqui, vou me abrigar. Enquanto isso, a gente avisa que essa obra aqui, vocês já acompanharam, vocês que já acompanham a Hora H, a Rede Mais, já viram várias matérias da gente. Inclusive, algumas delas, a gente esperando sentado e deitado a conclusão dessa obra, né?
Porque ainda bem, Albemar, que parte dessa obra foi feita. Uma com o viaduto do Geisel, e seria dessa obra, né? Foi adiantado lá atrás. Então, o governo Ricardo Coutinho. E outro pedaço está sendo adiantado pelo governador João Azevedo, que é o viaduto ali nas proximidades da prefeitura de João Pessoa, isso, com Cristo. Não é assim? Ainda bem, porque se dependesse da obra mesmo, da triplicação, só Deus sabe quando isso se terminar. Mas chegar o ano de Nostradamus.
Mas o povo do Nordeste é paciente, o povo da Paraíba é bom, é tolerante.
É um boi bom de criar, tudo, né?
Pois é, Heron. A gente está aqui para falar das 4.002 obras que foram autorizadas pelo governo federal desde 2014. Nesse período, ou seja, 10 anos, menos da metade, ou seja, 39% dessas obras foram concluídas até hoje. Nesses 10 anos, passaram pelo governo federal a presidente Dilma Rousseff entre 2010 e 2016, Michel Temer entre 2016 e 2018, Jair Messias Bolsonaro entre 2019 e 22 e já se vão aí pouco mais de 2 anos do governo Lula. Segundo dados levantados aí pela produção do portal Mais PB junto ao sistema do Ministério da Gestão e Inovação, 45,4% das obras estão em execução, 1,27% seguem paralisadas e 10,82% foram simplesmente canceladas. João Pessoa, aqui a capital da Paraíba, é a cidade com maior investimento, somando 1,7 bilhão, seguida por Patos, Campina Grande, tem aí Monteiro, Esperança, Guarabira, Pombal e Cajazeiras. Detalhe, aqui na capital paraibana, Das 171 obras autorizadas nos últimos 10 anos, 21 delas estão paralisadas. A gente pode citar como exemplo a urbanização do bairro São José, que foi autorizada em 2014, são 42 bilhões de reais. Tem também obras voltadas à Universidade Federal da Paraíba, que ultrapassam 7 milhões de reais. O município de Mandágua, por exemplo, Heron e Wallace, no sertão da Paraíba, recebeu apenas a ampliação de uma unidade de saúde no valor de R$ 144 mil, que foi iniciada em 2015 e concluída no ano passado, 2023. E ações também de esgotamento sanitário, que custaram 1,4 milhão, mas ainda estão em execução desde o ano de 2016, acreditem se quiser. Ao todo, esses investimentos nos últimos 10 anos aqui, entre obras, concluídas, paralisadas e canceladas, essas ações representam aplicação de 5,5 bilhão de reais aqui no estado da Paraíba, que é um estado resiliente, bondoso, paciente e vai esperar, sentado ou deitado, a conclusão dessas obras, Heron e Wallace.
Tem que esperar, viu, Bemar? Infelizmente, essa é a situação do Brasil. E aí não tem como se culpar nenhum presidente diretamente, né? São quatro desde 2014. Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Esse é o Brasil.
Viva o Brasil. Obrigado, Albemar Santos. Boa noite para você,
Albemar.
Fuja
da chuva, viu? Albemar, aproveita para informar aí que tá chovendo agora na BR-230, na Grande João Pessoa.
Pois é, e a gente informa também que o trânsito tá intenso e lento. Deixa eu tentar mostrar aqui um pouquinho, no sentido João Pessoa, Cabedelo. Esse é um horário de pico ainda, as pessoas estão voltando para casa. No sentido contrário, Cabedelo, João Pessoa, trânsito com menos intensidade, mas fluindo também de forma muito boa, Heron e o Alisson.
Obrigado, Albemar Santos, 6h35. Albemar fala de uma notícia ruim, a gente traz a notícia boa aqui. É o aniversário do Lojão Rio do Peixe, últimos dias. Ofertas exclusivas para você renovar toda a sua casa nesse aniversário. Lavadora Consul, com capacidade para 12 quilos, 10 parcelas de R$ 189,90. Fogão 5 bocas, com mesa em vidro temperado, forno limpa fácil, apenas R$ 1.299. Painel suspenso, ideal para TVs de até 55 polegadas, apenas R$ 46,90. Você compra na loja, no site ou no WhatsApp. O telefone é o 998-27-4400. Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. 6h36 agora.
Bora falar de política, hein, João Pessoa? Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
O Partido Verde realizou hoje na capital do estado a convenção partidária. Apesar de estar na coligação do deputado Luciano Cartacho, candidato a prefeito pelo PT, o PV apoia a reeleição de Cícero Luciano e contou com a presença do prefeito hoje na convenção.
Nós estamos recebendo aqui o vereador Bosquinho, que é do PV, e fala conosco aqui sobre esses outros assuntos agora. Vereador, obrigado por falar com a gente aqui. Boa noite.
Boa noite, Heron, Alisson e todos que fazem aqui o Hora H. Uma satisfação muito grande. Parabenizar vocês pela qualidade do programa e o jornalismo ético e responsável que vocês levam aos pessoas. Estou aqui à disposição de todos, abraçar a todos que nos escutam e nos assistem nesse instante.
Vereador, vou começar do começo. Como é para um vereador do PV como você, esse imprensado? O partido está formalmente na federação, mas a direção nacional disse, olha, mas lá está livre para fazer as escolhas locais. Como é administrar uma campanha numa sinuca de bico dessa?
Era mais um desafio, né, na nossa trajetória. Tentar também aqui sintetizar um pouco para que as pessoas possam compreender. O vereador Bosquinho não mudou de partido. Uhum. Nosso partido é o mesmo partido das eleições passadas, onde os pessoenses nos deram aproximadamente 5 mil votos. E nós estamos na condição de vice-líder do prefeito Cícero Lucena na Câmara Municipal de João Pessoa, defendendo esse projeto administrativo e político durante 3 anos e meio. Nós vamos retornar agora no dia de amanhã, o recesso parlamentar termina, para que possamos concretizar esse mandato. E durante esse tempo nós estamos fazendo esse elo de comunicação entre as mais diversas comunidades e bairros do nosso município para com a prefeitura, no sentido de solucionar essas demandas por parte da população. E como você acaba de falar, o partido toma essa decisão na questão da federação, né? A nível nacional, lembrar que essa federação ela ocorrerá em mais de 5 mil municípios Brasil afora. E nem sempre é feito um diálogo, é feito um questionamento ou a opinião dos vereadores de cidade A, ou B ou C possam ser levadas em conta.
E
então,
você chegou nela por... Você chegou nela antes da federação, né? Chegou no PV antes da federação.
Cheguei no partido antes da federação. E aí nos imposto essa condição. E ao todo tempo conversando, dialogando com o presidente do partido, o Sargento Dendes e a nossa querida Maria Estela, que, como toda a população sabe, ocupam inclusive espaço na gestão municipal. Ou seja, a presidente do partido municipal, Maria Estela Viana, é secretária de junta executiva do meio ambiente na prefeitura de João Pessoa, onde exerce um papel no cuidado, no zelo com o meio ambiente da nossa cidade. Então, é mais um desconforto diante desse cenário. Mas vamos nos cercar das informações com relação ao nossa assessoria jurídica, né? Aqui aproveitar para abraçar o doutor Donato, que nos acompanha nesse instante, para que a gente possa andar na linha dentro daquilo que está escrito, né? Dentro daquilo que a gente possa estar legalmente fazendo. Então, estamos mais uma vez colocando o nosso nome à disposição do Pessoas para que as pessoas possam fazer a avaliação e, passando novamente no vestibular, que a gente possa continuar representando os pessoas na Câmara Municipal de João Pessoa.
Que prova o senhor fez nesse novo mandato que o senhor acha que merece passar nessa avaliação?
Bem, Aaron, nós... o vereador Busquinho é um vereador acessível. Nós estamos na Câmara todos os dias, nós não temos uma falta sequer na nossa atuação parlamentar. Acessível à população de João Pessoa, participamos ativamente de todas as demandas por parte da população que nos chega no nosso gabinete, um gabinete de porta aberta sempre, para ouvir a população, os mais diversos bairros. Nós temos uma atuação também na questão do meio ambiente, que é justamente uma pauta do nosso mandato, ajudando e levando para que a gestão pública possa sanar esses problemas no nosso município. Participamos ativamente da construção da praça no final da Beira Rio, a Clóvis Beltrão. Também estamos ativamente participando da implantação do Parque Linear das Três Ruas, no bairro dos Bancários. E tantas outras obras aqui, para se terem ideia. Em 2005, eu fui chamado de maluco ao apresentar um requerimento fazendo a sugestão para que o prefeito desapropriasse o aeroclube e transformasse aquilo num parque. E o tempo passou Luciano Agra, passou Luciano Cartacho e agora volta Cícero Lucena, após esse tempo fora da política, e consegue fazer justamente aquilo que a gente colocava como uma ideia do nosso mandato, onde a cidade possa ganhar mais um pulmão para que as pessoas possam ter qualidade de vida, mais um espaço público, fazendo com que João Pessoa fique similar ao que ocorre no estado de São Paulo, na capital paulista, onde nós temos o Parque Ibirapuera. Nós teremos aqui o Parque da Cidade, onde as pessoas poderão ter mais qualidade de vida e viver numa cidade onde a gente possa respeitar justamente o meio ambiente.
Vereador, o senhor fala aí sobre qualidade de vida e cidade melhor. O senhor está, como vereador, falando desde 2005 aí, né? Ocupa diversas vezes mandato na Câmara Municipal de João Pessoa. Para João Pessoa do futuro, quais são os desafios que o senhor acha que tanto a Câmara pode ajudar quanto a Prefeitura? O que é que deve ser feito para que João Pessoa possa avançar nesse sentido e chegar a ter um desenvolvimento como tem São Paulo, como tem outras capitais?
Daqui a pouco a resposta na Hora H. Nós vamos para o intervalo comercial e ter a sua participação, a sua interação nos nossos canais de comunicação. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Mais uma audiência sobre o escândalo do Hospital Padre Zé é adiada.
Um acidente em Juazeirinho, no Cariri Paraibano. O caminhão tombou.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, para.
Se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Pop, pop.
Chegou em
João Pessoa, o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Peroso, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Vende agora, pode ser a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café, café São Brás é outra coisa, café, 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 café.
Últimos dias do aniversário do Lojão Rio do Peixe. Preparamos condições exclusivas para você. Confira! Fritadeira elétrica Arno da Grande Frita sem óleo, só 249. Lavadora Consul com capacidade para 12 quilos, apenas 10 de 189,90. Roupeiro Capesberg com 6 portas e 2 gavetas, só 10 de 129,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Rádio Pop.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora da. Está no ar. A hora da. O Alisson Bezerra. Quero um Cid.
De volta, de coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus, fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
147, hoje conversando aqui no estúdio com o vereador Bosquinho do Partido Verde, o Alisson.
Vereador, antes do intervalo comercial, a gente perguntou ao senhor sobre os desafios que João Pessoa ainda precisa superar para ser uma cidade que chegue ao patamar de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. Na sua visão, quais são esses desafios?
Eu julgo de extrema importância que o próximo prefeito vai ter que quebrar a cabeça e com uma boa equipe para que a gente possa enfrentar esse desafio da mobilidade urbana. A cidade de João Pessoa não tem mais uma hora de ruge, ou seja, todos os horários agora que você que está nos ouvindo, nos assistindo, deseja sair de sua casa para se deslocar ao seu trabalho ou qualquer outra atividade, você vai enfrentar dificuldade nesse deslocamento. A cidade vai completar 439 anos e é uma cidade antiga, né? A terceira capital mais antiga do nosso país, e esse é um grande desafio, porque ou se faz túneis, né? Viadutos, ou nós conseguimos aqui, possamos conseguir um metrô, que eu me lembro que tinha um candidato que citou isso.
Como Avezou Arruda, né?
E foi uma chacota na época, né? E está aí a necessidade. ou até o VLT, que a gente possa criar esses corredores. A gestão tem se debruçado sobre isso. Então, acredito e julgo que esse é um dos principais temas de mobilidade para que a gente possa ter uma João Pessoa com uma qualidade de vida melhor para os seus filhos.
Emenda impositiva,
funciona. E também, Aaron, só para finalizar, que é um tema também muito importante, que nós ainda encontrávamos no município a área descoberta com relação ao PSF. Então, isso está sendo equacionado e a gente precisa também enfrentar esse desafio, porque a cidade de João Pessoa tem o Trauminha hoje, a exemplo do Trauminha, um hospital de porta aberta, onde a população, 40% ou mais dessa população que é atendida lá, são das cidades da Grande João Pessoa. Exemplo de Alhanda, Conde, Santa Rita, Bahia, Cabedelo. Ou seja, se a saúde do município de João Pessoa fosse só para o filho da cidade de João Pessoa, ela teria melhor qualidade. Então, precisamos também melhorar no quesito saúde pública, e isso a equipe também precisa se debruçar. O próximo prefeito será um desafio também.
Emenda impositiva, funcionou?
Funcionou, é um instrumento muito importante. A Câmara Municipal saiu na frente mais uma vez, de forma pioneira. Lembrar que a Câmara Municipal foi quem colocou a primeira TV aberta para a cidade de João Pessoa. Conseguimos também a FM Câmara, também a emenda impositiva, a Assembleia Legislativa, para os senhores terem ideia, saiu após a emenda impositiva da Câmara Municipal de João Pessoa. Ou seja, o vereador da capital hoje tem uma destinação de 1,2% do orçamento público para fazer esses investimentos. E é importante que a população entenda que essas emendas, ela não pertencem ao vereador de situação de oposição, ela pertence à cidade. Os vereadores, ao atender alguma reivindicação, alguma demanda de algum determinado bairro ou setor, faz valer esse orçamento. Ou seja, é um orçamento democratizado, onde o vereador vai poder fazer valer, e não é apenas um pedaço de papel ou um requerimento como era no passado. O prefeito atendia ou não, se desejasse atender a demanda do vereador.
As suas não. Foram mais para que setor?
Nós temos destinado bastante para a área da saúde, né, e do terceiro setor. A exemplo da Aspam, nós observamos uma situação que complica a cada ano na cidade de João Pessoa, a falta de lugares, de asilos, para cuidar dos mais idosos. Aqueles que prestaram um serviço durante toda a sua vida chegam a ser abandonados. E aí você fica aqui com o Lar da Providência, que faz um belíssimo trabalho, a Vila Vicentina, a Aspam, alguns outros que aqui me falha a memória nesse instante, né, que fazem esse papel. E aí é importante que a gente possa fortalecer cada vez mais esses setores para que tenhamos esse cuidado, esse zelo com aqueles que fizeram tanto pela cidade de João Pessoa. Então, é importante. Casa da Criança com Câncer, nós temos também feito já em torno de aproximadamente R$320 mil destinado durante todo esse mandato. É um trabalho belíssimo, capitaneado desde lá de trás com o nosso saudoso doutor, me falha a memória aqui nesse instante, Gilson Guedes, nosso querido Gilson Guedes, já em memória, e agora o seu filho conduz lá o trabalho com maestria, nosso amigo Elma. Tantos outros, para vocês terem ideia, essas pessoas vinham, ficavam ali no Laureano e terminava, ficava sentado lá debaixo da árvore, não tinha onde ficar. E essas crianças hoje têm esse suporte, essa mão amiga, esse braço, esse atendimento belíssimo realizado pela Casa da Criança com Câncer.
No esporte, o que é o projeto Donos da Manhã, Caminhos da Manhã?
Esse projeto Caminhos de Amanhã é um projeto já, para você ter ideia, esse projeto ele revelou Caio Márcio, o nosso secretário de esporte, que foi campeão mundial de natação. Ele foi revelado pelo projeto Caminhos de Amanhã. E agora, o prefeito Cícero, ao retornar ao posto de prefeito da cidade de João Pessoa, retomou também esse projeto, onde diversas modalidades são atendidas, e nós estamos fazendo esse investimento especificamente agora no jiu-jitsu, que tem lá, o Campeões do Amanhã já fazendo e revelando talentos com atletas que já trouxeram medalhas do Campeonato Brasileiro e aqui no Nordeste. Investimos no primeiro ano na aquisição de tatames olímpicos, já sendo utilizados agora pela essa criançada em diversos bairros da cidade. E também agora para a aquisição de kimonos, para que todos esses atletas tenham condições. A gente sabe que estamos falando de crianças que vivem de forma mais modesta, mais humildes, né? E os seus pais não têm as condições necessárias para fazer esse investimento num kimono que chega em torno de R$300 aproximadamente. Então, são várias outras ações também que nós estamos levando, a exemplo da emenda positiva para o Hospital Napoleão Laureano. Durante todo o nosso mandato, nós estamos fazendo essa destinação. Também a Fundação Padre Pio, aqui do filho com o nosso querido padre George, né? Também temos destinação para algumas entidades também, como a nossa querida Cândida Vargas, o Instituto Cândida Vargas, historicamente faz esse papel na cidade de João Pessoa. O Trauminha também destinamos lá recursos também que vai ajudar aquele funcionamento. E tantos outros setores e também na pavimentação de várias ruas no nosso município, através também das nossas emendas impositivas, fazendo valer o direito do cidadão, pessoas que residem em várias ruas na cidade de João Pessoa, aproximadamente um déficit de 5 mil ruas a serem pavimentadas para que a gente possa zerar. E tem emenda impositiva do vereador Bosquinho também em vários bairros sendo atendido. E também, Heron, dentro ainda daquilo que o Alonso me chamava a atenção na prioridade, nós queremos aqui pedir a sua permissão também para acrescentar o item que eu acho de extrema importância e que o prefeito tem que levar em consideração para que a gente possa tirar João Pessoa desse número. A gente deve ter aí aproximadamente, aqui se não falha a memória, em torno de 13% ainda da nossa cidade sem esgotamento sanitário. Então, uma capital que está se aproximando aí de 1 milhão de habitantes, aproveitar esse momento importante onde temos aí uma gestão compartilhada entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o Governo do Estado, nós precisamos evidenciar esforço nesse sentido de que possamos zerar e deixar João Pessoa 100% saneada. A gente não pode ainda andar em vários bairros da cidade ainda com esgoto a céu aberto. Isso aí eu acho que tem que ser levado em consideração e ser prioridade para novas gestões.
Vereador Bosquinho, muito obrigado por ter vindo falar conosco aqui na Hora H e com a Paraíba de audiência a partir de João Pessoa aqui pela Rádio Pop FM 89,3.
Eu que agradeço a você, Wallace, aqui eu queria deixar aqui um registro especial ao neto do meu querido amigo saudoso Gerson, lá de Mandacaru.
O Alisson Mezerra.
E aproveito também para agradecer ao vereador Bosquinho, em nome da família da gente, por ter feito a proposição de transformar as Cinco Bocas na rotatória Vicente Bezerra de Macedo, reconhecendo a história de 91 anos dedicados ao bairro de Mandacaru, de seu Gerson, que eu tenho um orgulho grande de dizer que sou neto de seu Gerson de Mandacaru.
Obrigado, vereador.
Uma xisela homenagem, porque ele merecia muito mais.
Obrigado,
vereador. Com certeza, um homem que conhecia todas as ruas, todos os moradores. É uma figura.
Verdade.
Tive a honra e o prazer de ser amigo dele e de tê-lo um dia na Câmara, fez uma visita, tiramos uma foto, levou um livro que ele fazia da história da cidade. Então, Heron, agradeço e se tiver a oportunidade de outro momento que a gente possa vir mais, de forma com mais espaço, né? A corrida aqui para a gente concatenar as ideias melhor e trazer mais informação para a cidade de João Pessoa.
Muito obrigado.
E dizer aquilo que a gente tem feito pela cidade e agradecer sempre às pessoas, nunca é demais, pela confiança, o carinho nas ruas e as manifestações de confiança no nosso trabalho.
Muito obrigado. 6h57, o Alisson Bezerra, redação do Portal Mais PB chamando.
Boletim da redação.
Mais uma audiência do caso Padre Zé.
João Pedro Gomes.
A quarta audiência de instrução do processo que apura desvios no Hospital Padre Zé em João Pessoa foi encerrada no fim da tarde desta quarta-feira e deve ser retomada no dia 26 de agosto. A audiência ocorreu no Fórum da capital paraibana e os réus no processo são o padre Egídio de Carvalho, ex-diretor do Hospital Padre Zé, a ex-diretora administrativa Janine Dantas e a ex-tesoureira Amanda Duarte. O advogado da defesa de Janine e Amanda, Diego Wallace, detalhou a sessão desta quarta-feira.
Nós fomos lá só para reinquirir o depoimento das testemunhas, uma vez que entre a audiência realizada anteriormente e esta, foram juntados novos documentos por parte do Ministério Público. Então, o objetivo dessa audiência foi tão somente fazer complementações aos questionamentos que já haviam sido feitos. Então, basicamente foi isso. Embora tenham sido arroladas 16 testemunhas, a serventia da 4ª Vara Criminal de João Pessoa somente conseguiu intimar duas, de modo que restou adiada essa audiência que ocorreu na data de hoje para os dias 26, 27 e 28 do mês de agosto.
De acordo com o advogado, a defesa busca o relaxamento da prisão de Janine, pois entende que a detenção já se mantém em excesso por cerca de 8 meses, sendo que ela, diferente dos demais, só responde a um processo. Para a defesa de Janine, a prisão preventiva é mais gravosa do que uma detenção. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes. Hora
H. Obrigado, João Pedro. No oferecimento do Café São Brás, da Dino Coco, a gente fica por aqui.
Até o amanhã, Alisson Paraíba. Bezerra.
Paz no coração, fé em Deus e fé na vida. Valeu.
Obrigado, oferecimento, rede de postos Opção. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
E mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria.